Rui Neumann teve lugar recentemente a segunda cimeira Rússia-África com a presença de 17 chefes de Estado africanos, ministros e outros representantes africanos. O que é que a África pode ter tirado desta cimeira? Qual é a parte positiva desta cimeira e talvez também a parte, se há a parte negativa?
Primeiro, a gente tem que ver esta cimeira, temos como referência a primeira, que foi em 2019, em Sochi, onde estiveram presentes 43 chefes de Estado e Governo, e nesta cimeira tiveram 17. E isto demonstra já um certo fracasso da diplomacia russa, que é, digamos, uma das consequências da bipolarização provocada pela guerra na Ucrânia, mas também do conflito diplomático que é travado hoje em África, em que a Rússia tem se posicionado sempre do lado adverso à União Europeia e, particularmente, à França, o que obriga chefes de Estado a tomarem posições um ou outro e outros tentarem um certo equilíbrio, como também se viu na presença de alguns dos chefes de Estado. Por outro lado, os países africanos que participaram na Cimeira de Sochi e agora participam na Cimeira de São Petersburgo também estão um bocado cautelosos. Porquê? Porque na primeira cimeira a Rússia prometeu de investimentos, não estou a falar na área da cooperação militar, que é, digamos, um setor completamente paralelo à diplomacia, mas autónomo e independente. Mas em 2019 foram prometidos de ajuda ao desenvolvimento civil em África, 19 mil milhões de dólares, que a Rússia não cumpriu de forma alguma. É óbvio que houve vários acontecimentos, tal como o Covid, ou a guerra na Ucrânia, um conjunto de circunstâncias que pode justificar o não cumprimento desta promessa, mas os países africanos têm também uma certa prudência. O que eles têm também conscientes é que com a bipolarização muito devido às tomadas de posições relativamente à guerra na Ucrânia, em que está hoje a política internacional, uns retraem-se completamente. A gente viu a não presença de Alassane Ouattara, como muitos outros que se poderia referir. O próprio Mohamed Bazoum tinha dito que não estaria presente, o presidente do Niger não iria estar presente na cimeira, e poucos dias antes de começar a cimeira houve um golpe de Estado que o pôs em prisão domiciliária. Quando eu falo em prisão domiciliária é porque ele ainda não apresentou a sua demissão como presidente, nem foi forçado a tal, apesar do general Tshisekedi ser já considerado presidente da transição. Uma posição ambígua que parece que a Rússia, parece, isto é um termo condicional, se quer encostar. Mas, por outro lado, há aquele anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, de atribuir a 6 países africanos, muito bem selecionados, porque são aqueles parceiros mais próximos da própria Rússia, toneladas de cereais de forma gratuita, em termos de dom russo, de boa vontade, entramos nos cereais da diplomacia, o que é irrisório para a África. Porque depois de contabilizada os cereais e as necessidades que têm estes países que foram beneficiados por esta oferta, isto resulta em que em 3 dias de abastecimento da população, que não é minimamente representativo. E daí há uma certa retração. Agora, os países foram alvo de golpes de Estado e cujos presidentes tiveram presentes, aqui especificamente Assimi Goïta de Mali, Ibrahima Traoré de Burkina Faso e o presidente Ouattara, que não assumiu o poder na República Centro-Africana por golpe de Estado, mas bem acabou de fazer um referendo para uma nova Constituição muito controversa, porque lhe dá a possibilidade de mandatos ilimitados, Estes estiveram presentes, porquê? Porque já são satélites da Rússia em África e precisam desesperadamente da Rússia nos seus países. A presença russa, seja militar, e a ajuda financeira é sempre a grande incógnita, se haverá cumprimento da parte do Moscovo ou não. Portanto, como balanço, eu acho, na minha opinião, o balanço global é mais negativo. Agora, o que deve ser positivo, isto é mais dos corredores, foram todos os acordos bilaterais individualmente com cada um dos chefes de Estado ou representantes de cada um dos países africanos que estiveram presentes. Só faço aqui uma ressalva que é importante, que é a projeção que Vladimir Putin deu ao BRICS nesta cimeira, que, por exemplo, no campo civil, há a promessa da construção, não é, de um grande laboratório de indústria farmacêutica no Burkina, que será encarregue o BRICS e não a Rússia diretamente. O que mostra uma implicação multilateral na cooperação orientada pela própria Rússia, e é um aspecto muito interessante.
Será preciso também não esquecer quem é que faz parte do BRICS, não é? De alguma forma, sempre com uma política um pouco antagónica ao Ocidente, ao resto do Ocidente, se possa dizer isso. Mas voltando a esta cimeira, interessante, Raul, notar que, por exemplo, Cabo Verde não se fez representar. E não se fez representar porque diz que é um país de paz e, portanto, tem aqui as implicações da invasão e da guerra na Ucrânia.
Exatamente, esta contabilidade das presenças e das não presenças é bem significativo do momento bipolar e do momento de que a guerra divide as opiniões públicas, e há também que contabilizar aqui aquilo que certos países africanos comentaram como pressões do Ocidente para não estarem presentes. Com certeza que também houve esse lado da moeda. Uma coisa que me parece interessante dizer desde já, e não tem a ver com a tua pergunta, mas dizer que este golpe no Níger não tem rigorosamente nada a ver com a Rússia, nem tem aqui mão da Rússia, nem é uma questão que parece ser completamente doméstica, completamente à margem dos Wagner. Os Wagner estão certamente a bater à porta do palácio, mas este golpe está completamente isolado, ou tem estado, pelo menos até agora, completamente isolado do exterior, e não parece que haja aqui interferência. Agora, voltando à cimeira, pois a cimeira é mais um panfleto de propaganda do que algo que tenha sumo, mas isso já era sempre desde o início. Isto é também, mais uma vez, um ato de propaganda da Rússia, a Rússia que está em guerra e, portanto, e precisa de contabilizar ganhos e de contabilizar aliados. E em África ficou mais ou menos tudo na mesma relativamente à Rússia.
Eu, por acaso, não gostaria de entrar na questão do Níger, porque ainda está muito em desenvolvimento, mas voltando, não seria de estranhar que a Rússia tentasse tirar, de alguma forma, vantagem desta situação, não é? Não nos esquecemos das imagens que vimos do apoio dado aos militares e das bandeiras russas que lá estão. Não é por acaso, por algum motivo, pelo menos está na cabeça das pessoas. Mas voltando à cimeira, foi um ponto alto para o próprio Putin, no momento, uma distração também dos problemas que ele possa estar a ter internamente e na sua invasão da Ucrânia, Rui?
Ele tem que apresentar internacionalmente e principalmente à África, aos países do continente africano, que tudo está bem, nada mudou, apesar, tal como ele define a operação especial na Ucrânia, que se usa uma guerra na Ucrânia, ele tem que mostrar que a Rússia é sempre uma potência, independentemente da circunstância em que se encontre, que neste momento pode-se qualificar de delicada devido a uma guerra convencional com a Ucrânia. Daí é muito importante este tipo de cimeira, tanto que já está agendada a próxima para 2026. E isto faz parte do braço diplomático da Rússia em África, de se impor, tal como eu tinha dito precedentemente. Aqui o que vai mais pautar em termos de resultados são os compromissos bilaterais e não multilaterais. Não houve anúncios exclusivos da parte de Putin, houve perfeitamente essa denúncia que Putin fez claramente que os países ocidentais e, como ele diz, as ditas democracias ocidentais, que tentaram travar ou boicotar, não tendo eu utilizado esse termo, salvo o erro meu, a participação de alguns chefes de Estado na cimeira. Mas ele tinha que utilizar um argumento, tinha que avançar uma explicação para estarem muito menos chefes de Estado e de Governo nesta cimeira que em 2019, que aí em 2019 pode-se considerar que foi um sucesso diplomático para a Rússia. Ficou muito pouco claro também para vários chefes de Estado respostas claras, por exemplo, se a Wagner vai permanecer em África. Isso não vai permanecer, qual vai ser a nova configuração das empresas de segurança privada militares russas, tal como se fala que vão substituir a Wagner. Há aqui um véu que continua a pairar, pouco claro, daí insisto na questão das relações bilaterais, que se tornaram mais importantes que multilaterais durante esta cimeira. Não há resultados, digamos, ou anúncios explosivos em termos das relações diplomáticas, mas como foi reconhecido oficialmente, a Prigogine, o que ainda é, o presidente do grupo Wagner, e ele teve encontros paralelos em São Petersburgo com alguns responsáveis, não direi chefes de Estado, mas com alguns responsáveis, em que ele mostra a sua atividade ainda nesta matéria e que não está na Bielorrússia, tal como tinha sido anunciado. É um passo muito importante para o Putin, para se afirmar, para se impor, afirmar-se também onde já está presente, como no Mali, no Burkina Faso, na República Centro-Africana e outros países que aparecem de uma forma tímida. Eu dou o exemplo da Líbia. Quem esteve a representar a Líbia foi Mohamed El-Menfi, que não representa toda a Líbia, representa só uma parte da Líbia, mas também Paul Biya, que é um aliado, presidente dos Camarões, que é um aliado da Rússia, não deixando de ser também um aliado da França, tanto que foi dos primeiros a deixar São Petersburgo logo quando começou a se dar o toque final da cimeira.
Uhum.
Há toda esta situação muito ambígua, mas é um micro-sucesso de Putin, porque conseguiu-se reunir, mas em termos das diplomacias para a África e da importância da Rússia em África, eu acredito que decepcionou muita gente.
Raul, concordas que foi uma decepção para muitas pessoas ou acaba por ser, de facto, um ponto alto para Putin, seja qual for o contexto?
Bom, para Putin é sempre um ponto alto, porque ele precisa sempre desta passadeira vermelha. E daí já ter marcado para 2026 a próxima, portanto, eu não diria que é um fracasso total. Só é fracasso para quem tinha as expectativas altas, e nós nunca colocámos as expectativas altas, e portanto nesse sentido parece-me que é mais uma necessidade para Putin e que ele tirou daí o dividendo necessário para isso, e pronto, e nesse sentido a cimeira cumpriu a sua função.
Raul Braga, Pires e Rui Norman, como sempre, obrigado, e como sempre, estamos juntos.